Bom dia você que nos acompanha nesta segunda-feira, 14 de novembro do ano de 2022, abrindo a semana conosco aqui no programa Faixa Livre. Agradeço demais a quem acompanha esta transmissão ao vivo pelo nosso canal no YouTube. Muito obrigado também a você que está conosco assistindo a gravação a qualquer hora do dia ou da noite e também para quem acompanha o nosso programa a partir do nosso podcast, o programa Faixa Livre, nos mais diferentes agregadores. O Faixa Livre é uma produção do jornalista Daniel Israel, substituindo a também jornalista Celeste Sintra, auxiliado por Matheus Moreira e pela jornalista Ana Gouveia. Vamos hoje repercutir, como sempre, os acontecimentos do mundo da política, as articulações do novo governo diante da sucessão presidencial, essa história muito mal explicada, muito mal contada, de que computadores do Palácio do Planalto tiveram seus dados apagados pela atual gestão, sob o argumento de que havia os chamados arquivos maliciosos nas máquinas. O Ministério Público, inclusive, já pediu investigação para apurar esse episódio. Vamos falar também aqui a respeito das movimentações do PSOL em relação à participação ou não no governo Lula. E quem vai conversar conosco daqui a pouquinho será o sociólogo Léo Lince, ele que é filiado ao partido. Também vamos repercutir a realização de mais um curso anual do Núcleo Piratininga de Comunicação, voltado para as entidades sindicais, o NPC, que faz um belíssimo trabalho nesse sentido, em uma entrevista aqui com a jornalista Cláudia Santiago. Eu tenho uma pergunta aqui para vocês agora. Alguns dos nossos espectadores tomou conhecimento da composição dessa equipe de transição para a gestão Lula na área da educação? Pois bem, inúmeros representantes do grande empresariado, de educações privadas, da educação privada e um espaço reduzidíssimo para pessoas egressas de instituições públicas, dos movimentos sociais e populares. E quem vai abordar esse cenário preocupante aqui conosco é a professora na Escola de Serviço Social da Universidade Federal Fluminense, a UF, Eblin Farage, ela que já presidiu o ANDES. Para encerrar, teremos uma conversa com o professor na rede municipal de Duque de Caxias e mestre em ciência política pela Unirio, Matheus Mendes, que está lançando um projeto de financiamento coletivo para a produção de um livro que se propõe a debater as origens desse movimento de extrema-direita aqui no Brasil, como o bolsonarismo se aproveitou de um momento histórico aí para levar à frente o seu projeto, enfim. Daqui a pouquinho, o Matheus estará aqui conosco explicando qual é a tese dele. Mas o programa com temas extremamente relevantes nesta véspera de feriado, eu começo as entrevistas após a leitura de alguns recadinhos aqui para vocês. O Faixa Livre é um projeto de construção coletiva no ar há quase 28 anos e, por isso, é mais que fundamental o apoio de vocês, interespectadores, tanto compartilhando as nossas transmissões, seguindo as nossas redes sociais no Facebook, Twitter e Instagram, curtindo as nossas publicações, o nosso conteúdo e, principalmente, ajudando a financiar esse projeto democrático em defesa da classe trabalhadora. Para isso, você pode realizar o seu depósito de qualquer quantia através da nossa chave Pix, que está aí, ó, no topo da tela, e é ouvinte@programafaixalivre.com.br. Mais uma vez, a nossa chave Pix é ouvinte@programafaixalivre.com.br. Neste momento de transição, onde perdemos algumas das entidades que contribuíam financeiramente com o programa, é mais que fundamental o seu apoio. Eu também preciso agradecer ao jornalista Antônio Figueiredo, como eu sempre faço aqui na abertura do programa, que é da Web Rádio Censura Livre, nos cedeu novamente estrutura para fazermos a transmissão de hoje. Obrigado, Antônio, pelo respeito e pelo carinho aqui conosco da equipe do Faixa Livre. Agora sim, eu saúdo o nosso primeiro entrevistado do outro lado da tela. Eu me refiro ao sociólogo Léo Lince. Léo Lince, bom dia.
Bom dia, Anderson. Bom dia aos ouvintes desse programa, pelo qual eu tenho grande admiração há muito tempo. Muito bom dia.
Muito obrigado, Léo. Bom dia para você. Te agradeço demais a tua participação, as palavras aqui de carinho com o nosso Faixa Livre e, mais uma vez, a tua participação aqui no nosso programa. Léo, vamos caminhando aí para o fim do ano. O fim desse pesadelo que enfrentamos desde o início de 2019, eu me refiro, evidentemente, a esse governo clamoroso do presidente Jair Bolsonaro. Um rastro de destruição ficou pelo caminho, Léo, um país para ser reconstruído, mas, acima de tudo, a certeza de que dias melhores virão, né, Léo? Porque não dá para fazer pior do que já fez essa turma aí que está no Palácio do Planalto, que levou a cabo um projeto de desmonte do Estado Nacional. Qual é o balanço que você faz, Juliel, desses 4 anos de mandato do Jair Bolsonaro? E o que é que você vislumbra para esse governo Lula, que vai embarcando em uma grande frente democrática na intenção de reerguer o país?
Bom, Anderson, a minha avaliação ao longo desses anos de desgoverno era que foi, espero que venha a ser, um interregno trevoso, um intervalo trevoso na vida social e política brasileira. Quando o Bolsonaro ganhou a eleição, inclusive apoiado por ambos setores, digamos assim, do grande capital, dos setores que tinham um tipo da mídia grande, se formou, evidentemente, em torno dele uma ampla aliança contra o processo de avanço social, na minha opinião, essa característica. E eu dizia o seguinte, que com a vitória do Bolsonaro, o espírito de milícia ocupou o corpo do governo central. Ali, durante esse período, o corpo do governo foi ocupado pelo espírito da milícia. A violência, a brutalidade, o retrocesso, o autoritarismo, o ímpeto de morte e destruição. Essa é uma característica que marcou toda a trajetória do governo, a ponto de que, em cada um dos segmentos vivos da sociedade brasileira, você encontrava uma proposta de reacionária, de retrocesso, de destruição. Isso no plano da família, no plano da religiosidade, da luta contra o Estado laico, a questão do racismo, do machismo, do desmatamento, do garimpo clandestino, sustentabilidade, não há, da saúde durante a pandemia, da educação. Na realidade, em todos os segmentos, teve uma proposta reacionária de retrocesso que, felizmente, teve um dique de contenção na própria sociedade. Então, eu acho que, na realidade, você teve um período marcado pelo espírito de milícia. E, na minha opinião, o resultado eleitoral, que foi por uma diferença muito pequena, eu usei em algum momento a expressão, foi um beicinho de pulga, foi mínima a diferença, nunca uma diferença tão pequena teve um significado político tão gigantesco, porque, na minha opinião, a vitória do Lula nessa eleição, que nós acabamos de concluir no segundo turno, foi memorável, foi uma vitória efetivamente fantástica, porque enfrentou isso, o crime. A campanha foi do oficial do governo, foi, digamos assim, nunca houve, espero que nunca mais venha a existir, uma campanha tão marcada por abuso do poder político, do poder econômico, do poder religioso, do poder militar, do poder policial, e a Polícia Rodoviária Federal, que fez no dia da própria eleição. Então, na realidade, era quase impossível alguém conseguir vencer com uma derrama de dinheiro que houve durante todo esse processo, desde o PEC da precatória, o PEC da emergência. Evidentemente, foi uma façanha memorável a vitória contra todo esse quadro. Então, a minha posição é um pouco relacionada ao tipo de avaliação que eu faço do que foi e das condições em que a derrota do bolsonarismo se tornou possível do ponto de vista eleitoral e das urnas. E, evidentemente, a expectativa que eu tenho é que a revivificação das forças vivas, dos movimentos sociais, da sociedade civil, para além da coligação política que se formou em torno da disputa eleitoral, da correlação desfavorável e complicada que tem no parlamento, o tipo de complicação que existe no funcionamento tradicional do judiciário brasileiro, tão marcado pelo conservadorismo. Independente disso, eu acho que a sorte e a esperança no futuro hoje se coloca nas costas da sociedade civil brasileira, que mostrou capacidade de resiliência, resistência e de enfrentamento ali onde se tornava possível de um avanço impressionante de uma proposta reacionária, regressiva, autoritária, antidemocrática, inclusive violando descaradamente até a legislação eleitoral vigente, aspectos da Constituição. Tudo isso precisa ser recomposto e, na minha opinião, o resultado eleitoral levou a sociedade brasileira, pelas suas mais variadas posições, da esquerda, centro e até uma direita não proto-fascista, se viu aliviada com o resultado da eleição. E agora, na minha opinião, segue o processo de luta política e nós vamos ter que participar ativamente disso.
Sem dúvida, sem dúvida alguma. Eu acho que está muito claro que essa vitória eleitoral do Lula se deu a partir dessa ampla aliança, dessa unidade que ele buscou, dialogando com partidos dos diferentes espectros políticos aqui no nosso país. A gente observou aí essa aliança com a turma lá da direita, enfim, gente que historicamente foi adversária política do Partido dos Trabalhadores e nesse momento histórico muito importante que se coloca, buscou essa unidade para tentar, para derrotar o Jair Bolsonaro nas urnas, o que acabou acontecendo. Mas, acima de tudo, como você muito bem observa, Léo, eu acho que é muito importante manter a mobilização de fato, né, para que a gente consiga pressionar essa próxima gestão à esquerda, porque eu acho que é isso que está colocado, né? Eu acho que uma das principais, e eu gostaria de ouvir a tua opinião a respeito disso, qual você avalia como a principal missão desse próximo governo Lula, Léo, na tua avaliação, dada a situação em que está o país, é essa grande aliança que se formou para derrotar o Bolsonaro nas urnas?
Olha, Anderson, na minha opinião, a primeira tarefa no tempo é isolar e derrotar politicamente a ultradireita protofascista. Isso, digamos assim, foi esse o mandato que veio do amplo leque de forças da sociedade. Então, para mim, essa é uma tarefa primordial. O que uniu diferentes forças que tornou possível a vitória eleitoral do Lula foi essa consigna: ultradireita nunca mais. Essa questão é a questão, digamos assim, primordial do ponto de vista imediato. Evidentemente, para você tornar isso vitorioso, você tem que atacar iniciativas políticas em várias frentes. O que a ultradireita protofascista se tornou dominante, não pela sua força própria específica, mas pela aliança e pela subsunção que ela teve com uma série de outros setores da sociedade que tem que ser retirado desse tipo de influência. Eu acho que tem vários temas da sociedade brasileira que precisam entrar no debate político, ideológico, que são decisivos para que esse processo possa efetivamente avançar. Eu vejo, por exemplo, tem uma discussão, vamos ver por partes, fazer que nem o esquartejador. A questão militar, essa questão é decisiva. Ontem mesmo o Hélio Gaspari, que é um conhecedor profundo da questão militar, fez livros sobre ditadura, disse o seguinte: bom, pode ter encerrado o ciclo da doutrina Vilas Boas, aquele general Vilas Boas, que era até tido como uma pomba, um democrata, e que na realidade era um falcão autoritário. E a doutrina do Vilas Boas é a doutrina que juntou a ideia, digamos assim, da tutela dos militares sobre a política e a ideia que está uma leitura interessada daquele artigo que diz garantia da lei e da ordem, com um grupo de militares formados na repressão aos movimentos populares no Haiti, esse tipo de discussão. Esses generais que estavam no alto comando do exército e passaram para o alto comando e para o interior do governo do Bolsonaro, essa mentalidade está governada por essa doutrina militar que precisa se encerrar. Ontem eu li com alegria um artigo daquele general de divisão da reserva, o Rego Barros, que foi até porta-voz no começo do governo, dizendo exatamente, eu entendo esse Rego Barros quase como porta-voz daqueles... Porque existem democratas nas suas armadas. As suas armadas são a instituição permanente do Estado. Não podem se atrelar a um governo, não podem se juntar a uma rinha eleitoreira, como fez, efetivamente. Então, na realidade, essa é uma discussão importante. Outra discussão é o Estado laico. Não existe garantia maior da liberdade religiosa, da inexistência de intolerância, inclusive entre religiões como um chuta santa, outro invade o terreiro, das religiões afro. Isso não pode acontecer. O Estado laico é decisivo. Essa é outra discussão substanciosa, grande, que precisa ser colocada. A questão do racismo estrutural, a questão da homofobia, a questão da Amazônia, da sustentabilidade, do respeito aos povos originários, São várias questões, você podia ficar o dia todo enumerando. Sim. Em cada uma dessas questões, você tem brasileiros que conhecem do assunto, participam dele, têm posições boas. Essas pessoas têm que se aglutinar num processo mais amplo de recomposição da questão democrática. E, porque, inclusive, se você não recupera um patamar mínimo de militância republicana, você não tem espaço razoável para discutir com racionalidade ideias, projetos, propostas pela esquerda, que é a nossa posição. A militância de esquerda existe no interior de uma militância republicana. E, evidentemente, é nesse contexto que eu acho que a gente tem que se posicionar. Puxar, porque, evidentemente, o governo Lula certamente é um governo de composição. Ele é um governo de composição, e, inclusive, para produzir esse resultado vitorioso, ele teve que deslocar para o centro boa parte da sua formulação. E, evidentemente, o governo é um vetor resultante das forças que se juntaram. Eu, por exemplo, admiro muito a formulação do deputado, que agora é eleito deputado, Chico Alencar, que sempre diz que você será no mandato, ou no executivo, ou no governo, o que foi na campanha. Então, evidentemente, tem uma série de condicionantes objetivos dos compromissos feitos na campanha que vão estar no governo. Isso vai transformá-lo num governo em disputa. E, evidentemente, as disputas vão se dar em várias instâncias. Você não precisa necessariamente estar dentro do governo para que ele seja em disputa. Você pode, e na minha opinião, a maneira mais eficaz de interferir nos rumos do governo, ajudando o governo a ter sustentação, é na sociedade civil, são nos movimentos sociais. Isso tem que ser reativado. É isso que pode garantir, digamos assim, o cumprimento e a sustentabilidade de programas muito positivos que foram levantados da campanha eleitoral. E você só garante isso se tiver respaldo numa movimentação ativa da sociedade civil.
Entendo. Então, você, como muitos outros analistas nossos aqui, compreende que essa vai ser uma gestão de transição democrática, digamos assim, a partir desses últimos quase 4 anos que a gente teve de destruição total do Estado brasileiro. Agora, Léo, esse aceno aí que o futuro governo Lula tem feito em direção ao chamado Centrão, dizendo aí que quer dialogar com os partidos individualmente, por mais que isso confira governabilidade, Léo, não deixa o Lula refém dessa turma mais fisiológica lá no Congresso? É o jeito certo de se conquistar governabilidade, Léo, essas alianças políticas em troca de benesses?
Olha, eu naturalmente sou um crítico antigo desse ajuntamento escabroso chamado Centrão. E, evidentemente, uma das características que marcaram, por exemplo, o debate político brasileiro ao longo dos últimos anos, desde que nós nos livramos da ditadura militar, é que tanto os tucanos, sob liderança de intelectuais expressivos, como Fernando Henrique Cardoso, como o PT, sob a liderança do Lula, eles, digamos assim, ao disputarem, digamos, como propostas da grande política, vamos ser, ou seja, boa vontade com relação a isso, mas a perspectiva, ainda mais em comparação com o que veio a ser o governo do Bolsonaro, o PSDB tinha uma proposta de grande política que se envolveu nessa discussão do neoliberalismo, das mudanças pelo mercado, era uma proposta tal. E o PT também. E, evidentemente, eles se gladiaram, tanto uns como os outros, buscaram respaldo no intestino grosso da pequena política fisiológica do Centrão. O Centrão, o Lula falou bem, o Centrão são vários partidos, eles são deputados que foram eleitos pelo povo, tem uma base social conservadora que sustenta a existência desse tipo de política. Eles dizem basicamente o seguinte: não, eu sou da governabilidade. Eles defendem abertamente que apoiam qualquer governo, desde que o governo tenha como contraproposta atender a sua base de reprodução de voto. Eu acho que isso é uma coisa que a democracia plena do Brasil só se sustenta quando se livrar definitivamente desse tipo de política. O que não quer dizer que nesse processo transitório você tem uma pauta no Congresso e, evidentemente, tem que tratar com quem vota ali. Agora, o problema fundamental é exatamente como é que você vai definir linhas de discussão e de votação. Eu acho que a política brasileira tem que se livrar do peso corrosivo do dinheiro. É a ideia de que todo poder emana de quem financia campanha e quem administra dinheiro público. Provavelmente é uma das dificuldades da afirmação da democracia no Brasil. Eu acho que tem que ter cautela com relação a essas questões.
Não, sem dúvida alguma. Essa é a grande questão, né, Léo? A gente tem um cenário onde o poder político ele é muito controlado justamente por conta dessas alianças que são construídas por conta dessa troca de favores, dessas benesses, um poder econômico agindo na política. E esse é um dos grandes males da democracia, da dita democracia, que a gente chama de democracia burguesa aqui no nosso país. Agora, Léo, eu queria mudar de assunto, porque a gente teve aí uma história muito mal explicada esse final de semana, de que foram detectados os softwares chamados maliciosos, os malwares, nos computadores lá da Presidência da República, e por esse motivo eles tiveram todos os dados apagados, foram formatados. O Ministério Público Federal ele já pediu, inclusive, a abertura de uma investigação para apurar esse episódio, as reais motivações evidentes que possam ter levado a uma situação como essa, repleta de suspeitas, na minha avaliação. Não te parece estranho, Léo, no apagar das luzes, o governo excluir aí todas as informações, caso, evidentemente, isso venha a se confirmar, todos os arquivos, os computadores lá do Palácio do Planalto? O que, é que esse governo tem a esconder, Léo?
Bom, o governo tem muito a esconder, isso aí não há a menor dúvida com relação a isso. E pela característica que marcou esse governo desde o dia que tomou posse até o dia que foi derrotado, até agora, dele pode-se esperar qualquer coisa. Quem pratica, possuído pelo espírito de milícia, o exercício do poder, pode fazer qualquer coisa. Eu não tenho muitas informações sobre esse acontecimento, mas acho muito importante que haja vigilância do Ministério Público e investigação séria. Inclusive, a própria possibilidade de um convívio diferente, até na correlação interna no Parlamento, passa pela afirmação categórica, vinda da sociedade, né, do governo, do Executivo, do Judiciário. Por exemplo, é fundamental investigar o financiamento desses bloqueios de Estado. Mais do que as pessoas que estão ali, os principais responsáveis são os que financiam. Isso precisa ser investigado. E os responsáveis precisam ser punidos. Então, essa coisa dos computadores também precisa ser seriamente investigada. E não se pode passar o pano sobre nenhuma das atividades criminosas, porque isso seria exatamente botar embaixo do tapete a semente da recomposição da perspectiva autoritária, brutal e criminosa. Não se deve fazer com os crimes desse governo, que são muitos e em várias áreas, o que, de certa forma, se fez com os crimes da ditadura, compondo a ideia de que não cuidaremos disso. Hoje, muitos anos depois, se percebeu que isso foi um erro grave, ao contrário de outros lugares, como aconteceu na África do Sul ou na Argentina, que você fez questão de levantar essas questões, e aqui, inclusive, eu acho que a recomposição dessa doutrina Vilas Boas, de voltar os militares, saindo da perspectiva profissional, nos quartéis, cuidando das suas atribuições fundamentais, para interferir autoritariamente na política, tentando resgatar, se deu muito, porque houve uma contemporização com relação a crimes que foram cometidos no interior da instituição do Estado, e também no Exército, nas Forças Armadas. Então, não se pode repetir esse erro. E, evidentemente, respondendo à sua pergunta, esse caso específico, inclusive porque essa é uma área que hoje a ultradireita internacional, a internacional da ultradireita, se move como peixe na água, nessa manipulação de fake news, robôs, e inclusive nesse tipo de procedimento, que de repente apagar a lembrança dos crimes cometidos. Porque se houve isso daqui, de repente, malicioso não é o vírus, malicioso é quem achou que nesse momento devia acionar esses vírus, entendeu? Essa é a minha opinião.
Não, sem dúvida alguma. Está muito mal contada essa história e a gente precisa que, de fato, haja uma investigação profunda para saber os motivos que levaram, se de fato isso aconteceu também, né, Léo? Eu acredito que, evidentemente, a partir do momento que o Ministério Público abriu uma investigação, há um fundo de verdade em todo esse caso. Muito estranho, mas a gente tem que continuar acompanhando de perto o que é que está acontecendo nesse sentido. Agora, Léo, a gente tem observado aí muitas articulações, como não poderia deixar de ser ao longo dessas últimas semanas, das duas últimas semanas após a vitória do Lula nas urnas. Partidos como o MDB, o Cidadania, o próprio União Brasil, negociam apoio aí ao novo governo, mirando cargos no executivo. E o pessoal também se articula internamente para definir que posição o partido vai tomar a partir de 2023. Inclusive, deve haver aí essa definição a partir de uma reunião no mês que vem, para, enfim, para tomar essa decisão se o partido seguirá ao lado do governo Lula ou não, ou se posicionará aí fora do governo, ainda que não como oposição efetiva. Eu queria saber o seguinte, você considera, Léo, que o pessoal é mais útil dentro ou fora do governo Lula? Onde é que os esforços do partido eles podem se mostrar mais relevantes na tua avaliação?
Eu acho que o partido, o tipo de apoio, não necessariamente ao governo, mas ao programa vitorioso nas eleições, é onde o pessoal pode colaborar mais efetivamente, levando em conta não só as deliberações imediatas do governo, mas o decorrer do processo de afirmação democrática, é na sociedade civil, nos movimentos sociais, na mobilização de rua, porque o pessoal conserva essa característica. É evidente que a gente não pode deixar de considerar o seguinte fato: o pessoal, que era um partido que até uns 2 anos atrás definia como partido pequeno, porém indecente, ele agora não é mais, é um partido médio. Na composição que elegeu o Lula, depois do PT, que é o maior, pela votação para o parlamento agora, logo em seguida, se você soma os eleitos do PSOL aos da nossa federação com a rede, nós estamos em segundo lugar. O Partido Socialista vem depois. Hoje nós somos maior do que o PSDB pela representação no Congresso. Então, tem um tipo de responsabilidade. Eu considero que o partido acertou ao definir que o que estava em termos concretos em jogo, essa questão democrática, e ter apoiado desde o primeiro turno o governo, a campanha do Lula, participou ativamente da campanha no primeiro, no segundo turno. Acho correto que tenham dirigentes do partido entrado para o grupo de transição, que é uma maneira de ter um conhecimento dos números, da realidade do governo. E essa discussão sobre participar ou não depende de variáveis que ainda não estão definidas. E qualquer uma das duas posições, na minha opinião, tem razoabilidade, desde que não se afaste da seguinte questão: até o momento em que, no processo político geral, você não consiga derrotar politicamente e isolar a ultradireita proto-fascista, ninguém deve largar a mão de ninguém. Por mais descontentes que estejam com a composição do ministério, do governo. Então, eu acho que, eu pessoalmente tenho uma avaliação de que, assim como aconteceu, por exemplo, com o Bloco de Esquerda em Portugal, talvez o pessoal tivesse condições de autonomia, desenvoltura e colaborar mais com a afirmação das propostas do governo fora do aparato do governo. Eu achava que isso podia dar mais desenvoltura e condições de você fazer. Agora, evidentemente, isso é uma opinião, porque você efetivamente conserva, estando no governo, a sua capacidade de falar para a sociedade os problemas passa pelo crivo de compromissos no interior do governo. Mas é difícil você, de antemão, colocar do ponto de vista desse princípio. O problema não é o princípio, o problema não é o fim, é a travessia. Como você se comporta bem para facilitar a travessia. E na travessia depende de variáveis que, por enquanto, não estão definidas. Como será o governo? Qual será a composição? O que ele pretende fazer do ponto de vista imediato, mais permanente? E tem algumas decisões que, evidentemente, se ela vier a acontecer, você não tem a menor possibilidade de se contrapor a ela a partir de um discurso que, digamos assim, avalia que é o médio, longo prazo, isso aí vai dar problema. Cito um exemplo. Eu sou já mais antigo na política, digamos assim, me lembro de quando a nossa grande companheira Luiza Erundina foi para o governo de Itamar Franco. Teve um rebuliço imenso no interior do PT, então, até expulsão. E, evidentemente, o desdobrar dos acontecimentos mostrou tanto com relação à qualidade extraordinária da Erundina como a situação do governo Itamar Franco nesse contexto de terremoto na política brasileira, não tinha muito sentido excluir. Eu estou falando, lembrando isso pelo seguinte, pelo que diz os jornais, é muita especulação, ninguém sabe efetivamente isso, pode ser que a primeira pessoa indicada para o governo, ministério do governo, seja uma militante do PSOL. Eu estou falando da Sônia Guajajara, que está sendo muito indicada para ser do novo Ministério dos Povos Originários. O pessoal, alguma condição de se contrapor a isso? Eu acho que nenhuma, e nem sentido teria. Então, mas isso também não afasta definitivamente a outra discussão que você colocou muito bem na sua pergunta. Qual é a melhor maneira de ajudar esse processo? Isso vai seguir essa discussão. Não há por que você, digamos, definir liminarmente, preliminarmente, agora, não, de jeito nenhum, não vamos. Ou então, temos que ir. Uma coisa, no entanto, é certa. Entrar no jogo, disputar cargos no governo para apoiá-lo, essa é uma prática que a cultura do PSOL nunca cultivou e nunca cultivará. Eu acho que não será, digamos assim, por um tipo de postura semelhante ao Partido Kassab, ao MDB, a esses que estão ali, naturalmente, digamos, que até dizem abertamente, não, eu posso ir desde que eu tenha aqui esse condicionante. Eu acho que não. A nossa, na minha opinião, a posição do PSOL, condicionante, é a luta social por avanços efetivos no aprofundamento da democracia. Não é só a reconquista da formalidade democrática, da democracia procedimental, mas a ideia da necessidade da democracia política, da democracia social, da questão da tarefa. Se eu falei que esse governo, do ponto de vista imediato, fundamental, é isolar a ultradireita proto-fascista, do ponto de vista do seu processo, é travar uma luta absolutamente indispensável e a mais forte imperativo da posição de esquerda, que é a luta contra a brutal desigualdade da sociedade brasileira.
É o mais importante nesse momento. O detalhe, Léo, é que essa decisão do partido sobre ocupar cargos aí no governo Lula, ela pode provocar, inclusive, uma debandada do PSOL. Pelo menos são as informações aí que nos chegam. Há tendências internas, como o Movimento Esquerda Socialista, o MES, do qual fazem parte nomes como Samia Bonfim, Glauber Braga, Mônica Seixas e Luciana Genro, que preferem o PSOL em uma posição, se não de oposição, de independência ao novo governo. Como é que você avalia essa possibilidade de desfiliação de algumas figuras de relevância do PSOL? E também, Léo, você acha que o partido pode perder relevância no campo da esquerda caso venha aderir a um governo de frente ampla como esse liderado pelo PT?
Olha, Anderson, primeiro é o seguinte, eu conheço as pessoas que você nomeou e te acompanho a luta política de todas elas. O Glauber, por exemplo, é um parlamentar excelente, um dos mais combativos parlamentares brasileiros, e ele, inclusive, digamos, defende posições dentro na luta interior, interna do PSOL. Ele foi, digamos assim, candidato a presidente da República na disputa interna, ao invés de um apoio ao Lula. Mas ele fez a campanha do Lula nas ruas mais do que todos os outros, inclusive a discussão dele nesse momento, ele sempre ouve. Então, na realidade, eu não estou vendo risco nenhum de debandada do PSOL, qualquer que seja a posição que venha prevalecer. Não haverá debandada, na minha opinião. Haverá o que tem havido sempre, e que existiram os tempos heróicos do PT, quando o PT era um partido que valorizava muito a militância e, digamos assim, o pluralismo da sua composição. O PSOL, na minha opinião, já era uma federação, que tem várias correntes que são partidos. Então, eu acho que o processo político geral brasileiro vai sofrer uma reformulação grande. E, provavelmente, uma ideia que vai se firmar é essa ideia de federações. Não só na esquerda, como até na direita, no centro, vai haver ajuntamentos, federações. E eu acho que o PSOL tem uma cultura política adequada à tomada de deliberação no contexto de respeito a posições distintas que existem e deverão continuar existindo dentro do partido. Eu sempre falava isso desde o tempo da militância do PT, no caso do PSOL, vale o mesmo raciocínio, é que, em geral, nesses encontros, ninguém sai totalmente vitorioso e ninguém sai totalmente derrotado. e tem sempre um consenso polêmico. Eu acho que isso vai acontecer. Ainda mais porque o PSOL, enfrentando situações muito difíceis, se mostrou nessa eleição um partido que conseguiu aumentar a sua representação parlamentar, não tendo candidato a presidente da República e, em muitos lugares, a governo do Estado, nem a senador. Então, vai desaparecer. Nada disso. Cresceu. Então, eu acho que... Eu, inclusive, tenho feito a seguinte formulação. Ademais disso, existe uma maldição no interior dos que convivem com o PSOL. Todo político que saiu do PSOL perdeu a eleição seguinte. É uma maldição que pesa sobre essa pessoa. Isso vale, não é uma coisa... Não estou falando aqui do Marcelo Freixo e outras figuras, mas é o Cabo Daciolo, o Jefferson, que foi o primeiro presidente do partido aqui, saiu. Todos perdem a eleição seguinte. Pode até se recompor depois em outro terreno. Mas o PSOL, na minha opinião, pode efetivamente, digamos assim, constituir como um polo de formulação política pela esquerda, estando ou não presente no governo. Porque, na realidade, o que eu percebo no quadro político brasileiro é que o governo do Lula será um governo que vai deslocar o eixo da sua coisa para o centro.
Sim.
Com o risco, inclusive, de isso contaminar o próprio funcionamento do PT como partido. Eu me lembro que, há muitos anos atrás, quando teve essa discussão dos tucanos com o PT, teve um colega meu aí de profissão, sociólogo, que dizia assim: olha, PSDB, Partido Social Democrata, mas essa história da social-democracia da Europa, originariamente, são partidos de base sindical forte, que não tem nenhuma base sindical. O PT, que tinha uma base sindical forte, digamos, o Partido dos Trabalhadores, a esquerda, na realidade, eles diziam que provavelmente o mais adequado ser um partido social-democrata seria o PT e não o PSDB, que praticamente desapareceu eleitoralmente nessa última eleição. Então, provavelmente, existe o risco do PT se tornar um partido mais ao centro. E vai ficar um vazio, uma necessidade política não subestimável pela sua importância social, pela esquerda. E o PSOL, na minha opinião, é candidato a ocupar esse espaço, além de outros que vão aparecendo aí no processo.
Não, eu não tenho dúvida, Léo, a respeito da possibilidade ou da necessidade, inclusive, de o PSOL ocupar esse espaço que, de uma forma ou de outra, tá sendo deixado vago aí por esse deslocamento do Partido dos Trabalhadores para o centro, enfim. E agora, e a minha pergunta é justamente nesse sentido, Léo, diante dessa necessidade, desse espaço que vai se abrir aí no campo da esquerda, uma aliança do PSOL a esse governo Lula, é um governo claramente de centro, não fragiliza de alguma forma esse discurso à esquerda do próprio partido?
Olha, esse é um problema a ser discutido, é um problema aberto, porque na realidade é o seguinte: depende de qual o vetor resultante na prática política efetiva do governo. É evidente, se o governo, digamos assim, caminha para uma perspectiva de centro-direita, do ponto de vista das propostas, eu acho pouquíssimo provável. Eu, por exemplo, trabalho com algumas ideias que têm condicionantes, Anderson, que são imperativos categóricos do deslocamento dos movimentos sociais. A gente acabou de ver um período que foi um período marcado por um trabalho ideológico profundo que deslocou vários movimentos. Digamos, você tinha comunidade eclesial de base, agora tem religiões de rebanho. Você tinha cooperativismo, compaixão e solidariedade, agora você tem empreendedorismo, individualismo, competitividade. Toda essa lógica que contaminou o tecido social fornece explicações sobre os rumos que tomou e a escolha de uma figura nefasta como esse Bolsonaro para ser o presidente da República e operar com esse grau de destruição que nós acabamos de nos livrar. Eu acho que nós nos livramos desse tipo de monstrengo. Agora, o processo social é que vai definir se o governo vai ter tal ou qual posição. Se ele não for capaz de produzir uma interferência, uma ajuda, um apoio, um amparo para o governo não se deslocar demasiadamente para centro e direita, cabe o PSOL participar desse vetor resultante. Agora, na minha opinião, eu falei isso na sua primeira pergunta, na minha opinião, o espaço onde o PSOL pode navegar com mais desenvoltura é apoiar o programa do governo, não largar a mão de ninguém na luta contra a ultradireita e ajudar fundamentalmente não no interior do governo, mas na sociedade civil e pelos quadros que ele elegeu no parlamento. A bancada do PSOL é muito qualificada. Você tem ali figuras que são expressões fortíssimas da diversidade das forças que apoiaram o Lula. Você imagina a Sônia Guajajara, outra companheira que foi eleita em Minas. Você imagina o Boulos como deputado segundo mais votado do país inteiro, vindo do movimento social do Sem Teto, da principal cidade, do principal estado do país. Você imagina figuras como Chico Alencar, com a tradição parlamentar que tem, o Tarcísio Mota, uma revelação, as mulheres como a Talíria. Então, se você analisa um por um, eu não vou falar o nome de todos, mas é uma bancada altamente qualificada e toda ela vinculada a essa perspectiva de buscar nos movimentos sociais, na base social da proposta de esquerda, que não prevalece no conjunto do governo, é preciso saber disso de imediato. Se você cultiva a ilusão de que esse governo, do jeito que ele foi composto, é o governo dessa esquerda, você vai ficar com raiva e vai produzir um tipo de posição que não é a mais correta. Você tem que tratar o governo como ele é e o vetor resultante acompanhar. Agora, como você vai interferir no vetor resultante? Entrando no governo, em que cargos? Porque uma coisa é a Sônia Guajajara, ou outra companheira, na realidade, essas pessoas estão relacionadas ao movimento indígena, mais do que propriamente ao partido. É a expressão do movimento. E estão lá com essa característica. Tanto que a Sônia deu declaração, dizendo, não, se eu receber o convite, vou discutir com a Associação dos Indígenas. Nem falou em discutir com o PSOL. Na minha opinião, até um equívoco. Ela deve discutir, porque ela foi eleita pelo PSOL, é do PSOL. Mas ela tem clareza que a representatividade dela ali tem a ver com a extraordinária qualidade da população dela nessa área, com a repercussão internacional que ela tem como uma liderança de um movimento que vai ser decisivo, inclusive do ponto de vista da relação do governo com alguns setores dominantes da economia mundial, porque essa dimensão da preservação da Amazônia não tem nitidamente um caráter de esquerda ou de direita, é uma coisa que adquiriu uma outra configuração. Então, o quadro é complexo. Soluções simples não nos ajudarão.
Não, de fato, o quadro é muito complexo e a gente espera que aí no próximo mês de dezembro o pessoal aí tome uma decisão a respeito dessa questão de embarcar ou não no governo Lula. Eu concordo com você que o partido tem quadros de mais alto nível, o Léo, e eu te confesso que eu vejo com muita preocupação essa possibilidade aí de o pessoal se aliar a essa gestão Lula, ter cargos aí no governo. Eu acho que isso fragiliza demais o partido. De toda forma, vamos aguardar aí o que virá a acontecer nos próximos tempos. Para encerrar o nosso papo, o Léo, dá para acreditar numa relação amena entre o Lula e esse tal do mercado? Pois aquelas declarações aí do presidente colocando o social no topo das prioridades aí na última semana, algo que acabou derrubando as bolsas, elevou a cotação do dólar. Como é que se imagina que o próximo governo vai agir diante de um alto empresariado, Léo, que já deu mostras aí de que não aceitará abrir mão de nenhum de seus privilégios?
Né? Olha, Anderson, eu acho que esse é um problema antigo, que todo esse período de hegemonia neoliberal, não só no Brasil como no mundo, essa ideia de um mercado que fica nervoso. Na realidade, a bolsa sobe para cair e cai para subir. Ali é um espaço de especulação, um cassino. Então, isso aí, na minha opinião, não tem grande significado. Isso aí vai passando. Agora, o problema é o seguinte, os editoriais dos grandes jornais, quase todos, fazem uma interpelação autoritária, arrogante. Tem que indicar o ministro. Isso, sim, é onde mora o perigo, na minha opinião. Mais do que no sobe e desce na montanha-russa da Bolsa, que a Bolsa é sempre assim. Agora, nesse caso, não. Eu tenho a impressão que o Brasil foi um dos países que entrou atrasado na lógica neoliberal, chegou depois dos outros, e pode sair atrasado também, porque a arrogância dos que defenderam esse protocolo continua a existir sem a fundamentação que tinha antes. Então, na realidade, eu acho que a gente tem que se ocupar de uma discussão séria sobre esse problema. Inclusive, tocar para diante, porque, na realidade, eu acho que o governo do Lula, ele, ao demonstrar até uma grande sensibilidade, chorar ao tratar dessa questão social como prioritária, Eu tenho a impressão que nisso o Lula é profundo, convicto. A ideia, porque acho que a cabeça pensa onde os pés pisaram ao longo da trajetória. Essa ideia da fome e da desigualdade é uma questão que o Lula, sem ser de esquerda, revolucionário, com fundamentação teórica dessa posição, ele tem compromisso com isso. E, na minha opinião, isso é uma coisa forte na presença dele na política brasileira. Então, ele vai, na minha opinião, perseverar na busca de condições desse tipo. Ele tem falado isso e eu acho que, para ele, a saúde da moeda não é mais importante do que a saúde da população. Essa é a questão. Eu acho que isso é convicção do Lula. Não precisa ser de esquerda para ter essa convicção. E ele, na minha opinião, tem compromisso sério e, nesse particular, na minha opinião, não nos decepcionará. Pode decepcionar em outras questões, porque o Lula é um pragmático do poder. Eu tenho sobre ele a seguinte avaliação já de algum tempo. Ele é um intuitivo genial da política. O intuitivo é competente para ver a superfície dos acontecimentos e tomar posições que terminam tendo larga repercussão. Mas ele não é muito bom para as análises que vão no subterrâneo dos deslocamentos na sociedade. E, evidentemente, o pragmático do poder pode cometer erros graves. E cometeu. Não o Lula, o PT, o petismo, o lulismo, eu acho que cometeu erros que, evidentemente, já são sobejamente conhecidos por todos.
Sem dúvida, sem dúvida alguma. Léo Lins, eu só posso te agradecer por você abrir aqui as entrevistas no programa de hoje. Muito obrigado por você dialogar aqui conosco nesta segunda-feira no Faixa Livre. E a gente certamente vai dialogar em outros momentos a respeito dessa situação política intrincada que nosso país tem pela frente. Muita coisa para acontecer aí pelos próximos anos. A gente conta com as tuas participações aqui no nosso programa. Eu te agradeço muito. É a primeira vez que a gente conversa aqui nesse formato pelas redes aqui, pelo nosso canal no YouTube. E eu te agradeço muito a disponibilidade. Muito obrigado, Léo. Um bom dia para você e uma ótima semana.
Eu que agradeço. Estarei sempre à disposição. Aprecio por demais a sobrevivência desse programa tão importante. Um abraço, Anderson. Até a próxima.
Obrigado, Léo. Um abraço. Até a próxima. Conversamos aqui com o sociólogo Léo Lins, ele que falou aí a respeito do cenário político aqui no nosso país, enfim, dessas movimentações que estão colocadas em relação ao próximo governo. Muitas articulações acontecendo aí no bojo dessa gestão Lula, que vai começar a partir de janeiro do ano que vem. Enfim, Léo conversou um pouquinho conosco a respeito dessas questões.
Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú, agência 1964, conta corrente 03004, dígito 1. Essa conta encontra-se em nome da Associação de Funcionários do BNDES, a AFBNDES, uma das nossas entidades patrocinadoras. Mas seus recursos são destinados exclusivamente para o financiamento do nosso programa. Você pode fazer a sua doação de qualquer valor utilizando também a nossa chave Pix, que é ouvinte@programafaixalivre.com.br. Sua contribuição é fundamental para a manutenção desta trincheira radiofônica no ar.